Seja bem-vindo à semana 4 e eu quero falar sobre o Ministério Público de Jesus. Por 30 anos, aproximadamente, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Já falamos sobre isso. Esses foram os anos de sua preparação. Agora, no entanto, havia chegado o tempo para que ele emergisse da obscuridade da carpintaria para a vida pública. Então ele foi para o sul juntar-se às multidões que acorriam para ouvir João Batista e ser batizados por ele. O batismo de Jesus foi um tipo de chamamento manifestado através da voz do Pai e da descida do Espírito Santo. Logo depois dessa dramática experiência, ele foi cruelmente tentado pelo diabo para procurar cumprir sua missão evitando a cruz. Depois de suas tentações, ele começou a proclamar as boas novas do reino e a fazer as obras poderosas de cura para validar sua mensagem. Ele logo ficou sobrecarregado pelas pressões de sua obra e se fortalecia tanto por se retirar para orar, quanto pelos 12 apóstolos que chamou para estar com ele e compartilhar o seu ministério. Então eu vou falar sobre o batismo, as tentações, as boas novas, o manifesto de Nazaré, o ministério de cura, a vida de oração do Senhor e o chamado dos 12. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, semana 4, Ministério Público de Jesus. Vamos a ele. O batismo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Marcos 1:9. O ministério de João Batista havia criado um alvoroço. Ele se viu no centro de um grande avivamento espiritual. Grandes multidões convergiam para a margem do Rio Jordão para ouvirem seu apelo ao arrependimento e para serem batizadas. Isso porque o juízo era iminente, dizia ele, e conclamava as pessoas a fugir da ira vindoura. Talvez tenha sido as notícias desse movimento de avivamento que convenceram Jesus a deixar sua casa, seu trabalho e seus parentes para juntar-se a ele. Contudo, não é de se surpreender que, quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, João tenha objetado. Ele já havia falado de Jesus como alguém superior a ele, de quem não era digno nem de desamarrar as sandálias. Parecia mais apropriado que Jesus batizasse João do que João batizasse Jesus, mas Jesus insistiu. É também estranho para nós que Jesus tivesse pedido para ser batizado. Afinal, o batismo de João era um batismo de arrependimento para o perdão, para o perdão dos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Talvez, então, ele desejasse se identificar com seu povo, sabendo que um dia carregaria seus pecados em todas as circunstâncias. O batismo de João era uma iniciação ao remanescente purificado de Israel. Quando Jesus se ergueu às águas batismais, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz clamou: "Este é o meu Filho em quem me agrado." Mateus 3:17. Essas palavras uniram dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, "Este é meu filho", ecoa no Salmo 2:7, em que Deus declarou que o rei Davídico era seu filho. Segundo, "em quem me agrado", ecoa de Isaías 42:1, no qual Deus declarou seu prazer em seu servo. Assim Jesus foi declarado filho e servo de Deus. O batismo de Jesus foi um belo momento trinitário, quando o povo reconheceu o filho e o Espírito desceu sobre ele. Foi o instante do chamamento de Jesus, algo semelhante ao chamado dos profetas, autorizando-o e equipando-o para a sua missão. Leia, por favor, Mateus 3, do 13 ao 17. Que Deus te abençoe. Estamos no Ministério Público de Jesus. Até amanhã. As tentações. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Jesus saiu direto das águas do Jordão para o deserto da Judéia, onde ele foi impiedosamente tentado pelo diabo. O ataque se deu de duas formas. Em primeiro lugar, veio um ataque à sua identidade, sobre quem ele era. Lembra das palavras do pai que ainda estavam soando em seus ouvidos? Este é meu filho. Quando a voz do céu foi desafiada por uma voz do inferno, o diabo zombou dele. Ele disse, se és o filho de Deus, lá no versículo 6. Querendo dizer que não era, foi uma tentativa deliberada de semear na mente de Jesus as sementes da dúvida. Para combatê-las, Jesus deve ter repetido constantemente, irmãos, a si mesmo as palavras do Pai, este é meu filho. Ainda hoje, o diabo tenta solapar nossa identidade como filhos de Deus, pois ele é o diabolos, o caluniador. Devemos tapar nossos ouvidos a ele e escutar as grandes afirmações das promessas de Deus na palavra. O segundo ataque foi um ataque contra o ministério de Jesus, contra aquilo que ele havia vindo fazer, ao mundo. Vimos ontem que a voz celestial identificou Jesus não apenas como filho de Deus, mas também como servo de Deus, que sofreria e morreria pelos pecados de seu povo. Mas o diabo propôs outras opções menos custosas. Por que não ganhar o mundo satisfazendo a sua fome por meio de uma exposição sensacional de poder ou fazendo um acordo com o diabo? Em cada um desses casos, evitando a cruz. O diabo adora nos persuadir de que os fins justificam os meios. Bom, Jesus recusou ouvir a voz do diabo, imediata, instintiva e veementemente. Ele rejeitou cada uma das tentações. Não havia necessidade de discutir e nem de negociar. A matéria já havia sido estabelecida pela Escritura. Está escrito. Todas as vezes ele citou um texto apropriado de Deuteronômio 6 ou 8. Ainda hoje há uma confusão de vozes. O diabo fala através de cultura secular que nos cerca e Deus fala por intermédio da sua palavra. A quem nós escutaremos? É por meio de nossa disciplina persistente da leitura da Bíblia que permitimos que a voz do diabo seja sufocada pela voz de Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, 7. Leia Mateus 4, do 1 ao 11. A Bíblia toda, o ano todo, do Natal a Pentecostes, o Ministério Público, semana 4. Tchau, até amanhã. As Boas Novas. Jesus foi para a Galiléia proclamando as Boas Novas de Deus, e dizendo, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 e 15. Gente boa, essas palavras são de particular interesse, em parte porque são as primeiras palavras registradas de Jesus em seu ministério público, e em parte porque Marcos a chama duas vezes de boas novas. Assim, o que era o Evangelho segundo Jesus? Ele consiste em uma declaração seguida de uma convocação. A declaração diz respeito à vida, à vinda do reino. É claro que o Eterno sempre foi rei, dominando sobre a natureza e a história. Muitas vezes, no Antigo Testamento, ouvimos o esplêndido brado de fé, o Eterno reina. Os profetas, entretanto, predisseram um mundo, um tempo, quando ele estabeleceria um reino mais íntimo do que a soberania geral do mundo. O Messias o inauguraria, caracterizado pela justiça e pela paz, e ele se estenderia por todo o mundo e permaneceria para sempre, oferecendo uma nova vida e uma nova comunidade. As boas novas eram que esse reino estava perto. Jesus não disse que ele havia chegado totalmente, pois a sua plenitude ainda estava por vir. O reino, no entanto, já era uma realidade presente, pois o tempo havia se cumprido de ele havia sido inaugurado. Além disso, as pessoas poderiam agora receber o reino ou entrar nele. O modo de fazê-lo era se arrepender e crer, ou seja, abandonar decisivamente todo o pecado conhecido e voltar-se em fé e compromisso para Jesus, o rei. Essa primeira proclamação do Evangelho estabeleceu um padrão para todo o verdadeiro evangelismo. Nós também precisamos fazer uma declaração, uma exposição completa das boas novas do Cristo crucificado, ressuscitado e que reina. então fazer uma convocação às pessoas para que venham a ele. A exposição e a exortação são essencialmente complementares. Mateus 9, 35 ao 38. Leia também e que Deus te abençoe. Até amanhã. O Manifesto de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Lucas 4, 18. Mateus e Marcos situam a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré mais adiante em seu ministério. Lucas, no entanto, o coloca deliberadamente bem no início do seu ministério, porque ele a vê como um prenúncio profético tanto da mensagem de Jesus quanto da sua rejeição por parte do seu próprio povo. Jesus leu os dois primeiros versículos de Isaías 61 e imediatamente afirmou que Isaías estava se referindo a ele. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele era o Messias, ungido que havia sido designado para a libertação e quatro categorias de pessoas: aos pobres, aos cativos, aos cegos e aos oprimidos. A questão crucial é se a condição desses grupos é espiritual ou sociopolítica. Há respostas diferentes. Alguns espiritualizam o evangelho como se ele oferecesse somente salvação do pecado. Outros politizam o evangelho como se ele oferecesse somente libertação da opressão. Nenhuma dessas posições, no entanto, é satisfatória, pois nenhuma das duas faz justiça ao texto. O que os espiritualizam se esquece que Jesus teve comunhão com os pobres, ao passo que aqueles que politizam se esquece de que a palavra grega para liberdade pode também significar perdão. A única maneira de resolver esse dilema é dizer que ambos estão corretos, uma vez que Jesus ensinou ambas as coisas. Os pobres no Antigo Testamento são tanto os pobres humildes que clamam a Deus por misericórdia, quanto aos pobres oprimidos que precisam ser libertos. Além disso, o Evangelho vem com boas novas para ambos. Os espiritualmente pobres que se humilham diante de Deus recebem pela fé o dom gratuito da salvação. Os materialmente pobres e sem forças encontram, além de nova dignidade como filhos de Deus, o amor de irmãos e irmãs que lutarão para a libertação de tudo que os rebaixa e oprime. O que é verdadeiro, irmãos, acerca dos pobres, tanto material como espiritualmente, é também verdadeiro sobre os cativos, os cegos e os oprimidos. O Evangelho é boa nova para eles também, em ambos os sentidos. Leia Lucas 4, 14 ao 21, o Manifesto de Nazaré. Tchau, pessoal! Ministério de Cura. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando as sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4, 23. Os autores dos evangelhos descrevem o ministério de Jesus como sendo o triplo: ensino, pregação e também cura. O ensino e a pregação não são difíceis de entender ou imitar. Mas como devemos compreender o ministério de cura? Talvez possamos começar afirmando a excelência da criação de Deus. Isso para dizer que a doença não era parte da intenção original de Deus para o mundo. Tampouco será parte do seu próprio final. O novo universo não haverá doença, nem dor, nem morte, nem lágrimas. Apocalipse 21:4. Uma enfermidade e a morte são intrusos estranhos no mundo do dom de Deus, do bom Deus, né? Claro, médicos e enfermeiros estão certos em declarar guerra contra eles. Além disso, toda cura é divina, uma vez que Deus colocou o corpo humano no processo terapêutico extraordinário. Por exemplo, tão logo uma infecção aparece, anticorpos são criados para combatê-la. E essa convicção que levou Ambroise Paré, o médico huguenote, a dizer: eu cuidei da ferida, mas Deus a curou. As palavras estão inscritas numa parede da École de Médecine em Paris. Os evangelhos deixam claro, no entanto, que o ministério de cura de Jesus pertence a uma ordem diferente. Assim como transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes e andar sobre as águas, as curas de Jesus foram demonstrações sobrenaturais do reino de Deus. Ao tentar entendê-las, seremos sábios em evitar extremos expostos. Por um lado, seria absurdo colocar o Criador em uma camisa de força e declarar que milagres não podem acontecer e não acontecem. Por outro lado, não temos liberdade de dizer, como alguns dizem, que fazer milagres é normal na vida cristã. Seja como for que tenhamos e venhamos defini-los, milagres certamente pertencem não à ordem natural, mas à ordem sobrenatural das coisas. E se afirmarmos ser capazes de curar os enfermos como Jesus, precisamos lembrar que ele curou sem uso de meios médicos, nem cirúrgicos, nem demora, estágios ou remissão, mas de forma imediata, completa e permanente. Além disso, até mesmo testemunhas oculares lhe deram que eram hostis, disseram, não podemos negar. Atos 4,16. Leia Atos 4, do 8 ao 16. E um ótimo dia. O chamado dos 12. Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Lucas 6,13. A escolha dos 12 apóstolos e o seu chamado, de acordo com Lucas, ocorreram depois de Jesus ter passado toda uma noite em oração. Ele evidentemente sabia que uma decisão de grande importância estava para ser tomada, pois os 12 iriam cumprir um papel especial no futuro. E dois pontos são especialmente dignos de nota. Primeiro, Jesus escolheu 12. Ele já tinha um número de seguidores ou discípulos, mas desse grupo maior ele selecionou 12. Não pode haver dúvida de que o número escolhido foi deliberado. Ele viu os 12 apóstolos como equivalente às 12 tribos de Israel. Ele e os apóstolos juntos formariam um núcleo de um novo Israel e purificado. A mais impactante característica da lista de apóstolos é a sua extraordinária diversidade. Um exemplo dramático é o fato de Mateus, o publicano, considerado um traidor, e Simão, o zelote, um nacionalista extremo, serem membros do grupo apostólico. Talvez Jesus, de forma intencional, tenha escolhido com seus apóstolos homens que eram culturalmente diferentes um do outro, a fim de prenunciar a diversidade que sempre caracterizava a sua comunidade. Segundo lugar, Jesus os designou apóstolos ou enviados. Precisamos recordar o pano de fundo duplo dessa palavra. No Antigo Testamento, os enviados eram profetas. Como o Eterno havia enviado seus profetas, Jesus agora estava enviando seus apóstolos. No judaísmo rabínico, o enviado era o Shaliach, que era enviado pelo Sinédrio para ensinar. A respeito dele, dizia-se que o enviado por uma pessoa é uma própria pessoa, ou seja, ele carrega a autoridade de quem os enviou. É nesse sentido que Jesus, mais tarde, pôde dizer aos 12, quem receber vocês, recebe a mim, Mateus 10,40. E aqueles que dá ouvido a mim, Lucas 10,16. A fim de equipar seus apóstolos para falar em seu nome, Jesus os escolheu, os indicou para que estivessem com ele, como testemunhas oculares, ouvindo suas palavras e vendo suas obras, para que pudesse dar testemunho daquilo que haviam visto e ouvido, Marcos 3,14. Essas implicações do apostolado têm uma importante influência na escrita do Novo Testamento. Leia, por favor, Marcos 3, 13 e 19. Que Deus abençoe, obrigado por você estar comigo nessa semana, e vamos para a semana 5, ensinando em parábolas. Tchau, pessoal!